No Chega, senhoras e senhores deputados, não confundimos oposição firme ao governo com oposição cega a tudo que é apresentado por outros partidos. Mas ao governo temos de exigir mais. Os contribuintes portugueses não são cobaias fiscais, não são variáveis de ajustamento orçamental e não aceitam que, sob o pretexto da simplificação, se esconda a possibilidade de agravamento. O Chega estará atento que, por via de autorizações legislativas vagas e prestações aparentemente inofensivas, se abra a porta a mais um aumento incapotado de impostos. Muito obrigado.
Deputado, tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Gonçalo Lages, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós tivemos aqui agora recentemente mais um exercício um pouco estranho do próprio Chega. A questão já não é a proposta de alteração do próprio Governo. A questão que neste momento o Sr. Deputado Rui Afonso nos vem colocar é porque será que vai aumentar algum imposto no futuro, quase como uma expectativa de um professor caramba. Mas deixe-me que lhe diga, Sr. Presidente, nós não podemos contar, por um lado, inventar chuva e, por outro lado, inventar impostos. O que nós estamos aqui hoje a fazer, na verdade, é uma simplificação clara e concreta que creio que é para todos nós objetiva e que não merecia que o processo fosse diferente. O que eu pergunto, na verdade, ao Sr. Deputado, é que se acha que num processo de simplificação, qual é que seria a proposta que viria a revolucionar isto tudo que o próprio Chega trazia? Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Afonso, 19 segundos para responder, se achar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Gonçalo Lage e agradeço já a questão levantada. Simplificação fiscal não é fracionar pagamentos. Simplificação fiscal, sabe o que é? Era acabar com o imposto. Era acabar com o imposto. Mas vocês não baixaram o imposto. Nem querem acabar com o imposto. Vocês querem fracionar o imposto. Sabem porquê? Porque vocês querem aumentar o imposto. E assim vocês estão a criar e a preparar para realmente o imposto ser aumentado no futuro. Sr. Deputado Gonçalo Lage, baixe o imposto ou acabe com o imposto. Não crie brincadeiras à volta do imposto.
Muito bem. Se vamos lá continuar com... Eu aproveito este momento para anunciar à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Dom Dinis, alunos e professores do Agrupamento de Escolas do Fundão, alunos e professores da Escola Secundária Passos Manuel, alunos e professores da Escola Secundária José Gomes Ferreira, alunos e professores da Escola Secundária José Afonso de Loures, alunos e professores da Escola Profissionária Gustavo Eiffel do Lumiar, e alunos e professores do Colégio Militar de Lisboa, e permitam-me uma nota pessoal, que é com emoção que vejo meninas do Colégio Militar, e se aí estão é porque eu, quando fui Ministro da Defesa, fiz a reforma que permitiu que as meninas passassem a estar no Colégio Militar. Sr. Deputado Alfredo Maia, só a favor para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros. A autorização legislativa em discussão não oferece ao PCP considerações de monta na parte relativa à forma e ao momento de liquidação do Imposto Único de Circulação. Aparentemente, estão salvaguardados encargos adicionais momentâneos com o estabelecimento de um período transitório a aplicar durante o ano 2027. No entanto, as alterações pretendidas representarão uma sobrecarga para a autoridade tributária e para os seus trabalhadores. O que agora é tratado em permanência ao longo do ano passa a concentrar-se de forma significativa apenas no mês de abril de cada ano. É forçoso perguntar-lhe, Sr. Ministro, este efeito está devidamente salvaguardado, sobretudo quando se multiplicam denúncias de falta de trabalhadores na autoridade tributária? O Governo geriu de forma errada todo o dossiê do IUC, até tendo em conta a sensibilidade das próprias entidades do Estado. Quando se exige clareza, esclarecimento e previsibilidade quanto ao momento do pagamento das obrigações fiscais, o Governo anunciou em 16 de janeiro de 2025 a intenção de alterar o modelo de pagamento do imposto. Foi necessário um ano para que a Assembleia da República e o país conhecessem a proposta do Governo. Num ano, muita tinta correu e muita confusão se instalou e até neste Parlamento, o que era evitável. De qualquer modo, alterações profundas ao período de liquidação exigem, na apreciação do PCP, que o Governo e a Autoridade Tributária desenvolvam uma intensa campanha de esclarecimento dos contribuintes, sobretudo das populações mais idosas e com menor acesso à informação noticiosa. É imperioso garantir que nenhum contribuinte incorre por desconhecimento em incumprimento das suas obrigações. De facto, entre outras cautelas, o Governo tem de salvaguardar questões relevantes para as tesourarias das micro, pequenas e médias empresas do setor automóvel, tendo em conta a centralização, embora diluída e não aumentada, de um conjunto de pagamentos. Temos de perguntar ao Governo: foram ouvidas e atendidas as preocupações das associações representativas do setor do comércio automóvel, como consta, como é proposto, aliás, no relatório aprovado na Comissão de Orçamento e Finanças? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Partido Socialista, por uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e saudá-lo e também fazer uma particular saudação aos alunos do Colégio Militar, hoje que se assinala os 61 anos do assassinato pela PIDE, um dos seus mais ilustres alunos, Humberto Delgado. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, esta proposta de lei não é do Governo. E se dependesse da AD, este ano já, quem tem carro lá em casa pagava o IUC todo no mês de fevereiro, mesmo que tivesse pago do ano passado 2 ou 3 meses antes. A ideia base de voltar a ter um calendário certo para o pagamento do IUC e de permitir que ele seja partido em prestações é uma boa ideia, mas a sua aplicação prática na ideia original do Governo ia ser péssima. Na verdade, foi a pressão da ACAP, da ACP, dos partidos da oposição, do PS se inclui, que forçou o Governo a adotar um período de transição que protege as famílias de engolir por duas vezes este imposto num tão curto espaço de tempo. Mas ainda assim é de assinalar 3 opções fundamentais deste Governo. A primeira é de que este imposto já pague em abril. Ora, porquê em abril? Que conveniente! Antes do Estado começar a pagar os reembolsos do IRS. É tratar de encaixar com uma mão para poder dar com a outra. É esperto este Estado. Lá, isso é muito esperto. Tem menos problemas de liquidez. O problema de liquidez não desaparece, é certo? Passa do Estado para as famílias, não é? A segunda opção é apresentar esta proposta de lei como uma autorização legislativa. Ora, desde que tomou posse, em quase 2 anos, a AD já apresentou 25 autorizações legislativas, 13 em matéria fiscal. Antes disso, desde os inícios dos anos 90, tinham existido apenas 19. Nos 8 anos do Governo PS foram apenas 3. Ora, esta diferença importa. E importa porque uma autorização legislativa representa uma fuga. Uma fuga ao debate parlamentar e ao normal processo de hostilidade. Um processo aberto a contributo e a proposta de alteração de todos. E a pergunta, por isso, Sr. Ministro, é esta. Do que é que têm medo? Do que é que têm medo? Importa porque uma autorização legislativa representa um atraso também. Cria vários momentos de aprovação e eu percebo, Sr. Ministro, é útil para o seu projeto de propaganda e de comunicação, mas é mau para quem vive com a incerteza de quando é que algo vai ficar na lei. E importa também, porque ao criar uma manta de retalhos e alterações legislativas fiscais fora do orçamento, cria mais instabilidade e maior dificuldade para o contribuinte e para os contabilistas que ajudam o contribuinte a acompanhar a legislação. A terceira opção deste Governo é, na verdade, a falta de opção. Ora, Portugal é, neste momento, um dos últimos países da União Europeia que ainda taxa os veículos pela cilindrada. Isto significa que um carro mais eficiente e menos poluente paga mais. Portugal é um país onde quem tem o azar de ter um carro posterior a 2007 paga muito mais IUC, mesmo que esse carro seja igual ou anterior de 2007. E sim, mesmo que esse carro posterior a 2007 seja mais económico, mais limpo e mais seguro. É a lógica do incentivo económico ao contrário. Quanto pior, melhor, Sr. Ministro. Ora, esta distorção, esta injustiça devia ser corrigida. E é preciso que era preciso coragem para o fazer. O PS propôs reduzir o IUC para os carros posteriores a 2007 e uma das grandes perguntas que a gente tem que se fazer é se está disponível para o fazer. Porque ter um carro não é um luxo para muitos portugueses. E é por isso, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, que foi por um triz que esta proposta de lei representou uma simplificação fiscal. De facto, a simplificação fiscal não começou agora. Nós fizemos o IRS automático, o IVA automático, o fim do pagamento especial por conta, o fim do IVA alfandegário. A grande questão é que este Governo, com os seus truques, está, na verdade, a querer enganar as pessoas e os portugueses. É uma péssima notícia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, do Livre, faz favor para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A proposta do Governo sobre o Imposto Único de Circulação parte de um diagnóstico correto. O modelo atual é pouco intuitivo, obriga os contribuintes a estar permanentemente atentos ao mês da matrícula de cada veículo e gera incumprimento involuntário, ao concentrar o pagamento numa lógica anual, por sujeito passivo, com um calendário fixo. Esta proposta melhora a previsibilidade, facilita o planeamento familiar e das empresas e reduz a probabilidade de esquecimento. O regime transitório em 2027, ao evitar que se pague o IUC de 26 e de 27 com poucas semanas de diferença, responde também a uma preocupação legítima de justiça fiscal de curto prazo, preocupação essa de que o LIVRE já tinha sinalizado no debate do Orçamento de Estado para 2026, através de uma proposta de crédito fiscal automático, precisamente para evitar uma sobreposição de pagamentos na fase de transição. Mas, dito isto, esta reforma mexe apenas no quando e no como se paga o IUC. Não toca no quê nem no para quê. Continuamos com o imposto que, na prática, pouco distingue entre veículos leves e pesados, entre carros que consomem mais ou menos recursos, entre quem ocupa mais ou menos espaço na cidade. Simplificamos o calendário, mas mantemos intocada uma fiscalidade que não responde aos desafios ambientais, materiais e urbanos que o país enfrenta. Entretanto, a realidade do parque automóvel mudou muito profundamente. Nas últimas décadas, o peso dos veículos ligeiros aumentou, os SUV tornaram-se dominantes nas vendas e sabemos hoje que um veículo mais pesado implica mais energia para mover, mais matérias-primas para produzir, maior desgaste das infraestruturas, maior risco para peões e mais pressão sobre o espaço urbano. Na prática, continuamos a ter um imposto que tributa, em grande medida, a cilindrada e emissões homologadas, ignorando o peso e a intensidade material dos veículos. Não basta decidir se o IUC se paga em abril, em outubro ou em prestações. É preciso discutirmos se o desenho do imposto está realmente a sinalizar aos consumidores e à indústria o que queremos incentivar. Achamos que queremos, não é? Veículos mais pequenos, leves, eficientes e compatíveis com a redução da procura de metais críticos, com cidades mais seguras e com uma utilização mais racional das infraestruturas que todos pagamos. O LIVRE reconhece o mérito da simplificação e da transição equitativa, mas é fundamental não perder o essencial. O IUC não pode ser apenas mais simples de pagar. Tem de ser mais justo, tem de ser mais alinhado com os objetivos sociais e ambientais deste país e o LIVRE voltará a este debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Ministros. Quero começar por fazer uma pequena viagem no tempo e recordar aos portugueses o que foi dito nesta Câmara sobre o IUC em novembro no debate do OE. Da bancada do Chega ouvíamos as insinuações do costume. Os portugueses vão ser prejudicados. A concentração de pagamento do IUC em fevereiro é um roubo fiscal. O Governo está a exigir que as pessoas paguem mais de imposto do que o valor comercial do carro. O Governo vai aumentar o IUC para veículos anteriores a 2007. É a prova cabal que PSD e PS se encontram de mãos dadas. Se o PSD realmente é diferente do PS, prove-o, esta medida tem de recuar e ser eliminada do OE. senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, no Orçamento de Estado não foi apresentado